Paz seja convosco. Mais uma vez, temos o privilégio de nos reunirmos no Santo Nome do Senhor. Aqui em Brasília, a temperatura caiu um pouco, mas ainda está abafado, está chovendo. Isso é bom, porque o calor, ele é perigoso. Está vendo uma reportagem ontem, lá no lugar onde criam-se galinhas, não sei qual que é o nome dessa especialidade, morreram mais de 10 mil galinhas, por causa do calor. E o dono tentou diminuir a temperatura com água, com ventilador, mas as galinhas elas não suportaram. Semelhantemente a você. Não em relação a ter muito calor, mas ter pouco. A palavra de Deus diz que a pessoa que é morna, ela não é nem fria nem quente, danoso. Se a pessoa ela é fria, ela não consegue ouvir as coisas do Senhor. E diferente do clima, diferente do que é o natural, nós temos que buscar esse calor interior, esse desejo, esta fome e sede pelo Senhor. Numa noite de domingo como essa, você poderia estar em mil outros lugares, mas você está aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Mais do que a palavra de um homem, é a palavra, importa, é a palavra de Deus. Aquilo que você ouvir, que for procedente da palavra, ouça, guarde no seu coração e aplique. Aquilo que você perceber que é algo que vem de mim, você não precisa levar em conta, não. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, que se predispõe de estar aqui nesta noite. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de unidos e reunidos nesta ferramenta da internet, podermos, Pai, ouvir a tua voz, ouvir os teus ensinamentos. Desde já pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, nos dê um entendimento, capacitação, que nós possamos realmente ouvir a tua voz. Consagramos, Pai, todo este tempo ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuo convidando você a chegar um pouquinho mais cedo. Uma pessoa que chega mais cedo recebe duas vezes a paz do Senhor. Então a vida dela fica mais cheia de paz. Quando você chega atrasado, você recebe uma vez só. É claro que eu estou brincando. Não é medido desta forma. Mas é tão bom quando você faz o seu comentáriozinho. Eu leio todos. Fico alegre quando eu vejo você colocar o seu comentário. Quando eu não vejo o seu nomezinho lá, mesmo que você esteja assistindo, eu fico preocupado. Onde será que está? Onde que ela está? Onde que ele está? O que está fazendo? De tão importante. Ou o que aconteceu para que ele não estivesse unido e reunido conosco? Deixe sempre seu comentário. Dê um oizinho simplesmente, só para eu saber que você está aí. Em nome de Jesus. Em nosso último encontro, estivemos meditando no Salmos 42 sobre o tema... Confiar ou não confiar, eis a questão. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Essa é uma pergunta que paira sobre nós todos os dias. Todos os momentos você, de alguma forma, você olha para algo que está acontecendo e fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? E mesmo que você decida fazer o que é certo, qual que é o padrão para você saber se é certo ou se não é? Como você mede isso? Juízes de futebol têm suas regras. Os médicos têm suas regras. Perante a Constituição existem regras, mas acima de todas elas, sem exceção, nós temos as Escrituras. Como lidar com essa regra maior, se o único contato que você tem com a palavra é, talvez, um dia na semana? Como você vai saber como funciona? Como funcionam as coisas se você não se dedica na leitura das Escrituras? cristãos com 1, 2, 5, 10 anos de cristianismo, até mais, que nunca leram as escrituras de Gênesis e Apocalipse, não conhecem as escrituras, não sabem a posição dos livros, contam-se perdidos. O verso que ficou da semana passada é Salmos 42, verso 9, que diz: digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Duas linhas, Salmos 42, 9, são duas linhas. Tantas perguntas embutidas nesse texto. Como saber que ele é a rocha se eu não leio as escrituras? Como saber que Deus não se esqueceu de mim? Qual é a garantia? Como suportar a opressão dos meus inimigos? Essas e outras respostas que assolam o mundo de hoje estão contidas nas escrituras. Da mesma maneira que quando nos encontramos desidratados, somos ligados a um soro que pinga horas e horas a fio. Você fica olhando para aquele ping-ping e parece que não abaixa nada o soro. E aquilo vai e vai, é capaz de você pegar no sono e continua pingando. Porque o objetivo do soro é nos hidratar aos poucos. Semelhantemente, o contato diário com a palavra é que nos alimenta e nos fortalece. Às vezes você recebe uma grande dose da palavra. Você vai num seminário, você vai num retiro, você passa, agora eu vou ler, você passa um grande tempo lendo grandes doses da palavra de Deus em períodos muito distantes, eles têm quase nenhum valor, pois gera uma fé superficial. A sua fé ela fica alicerçada em momentos e não numa constância. Use seu tempo com sabedoria, se lembrando sempre que há tempo para todas as coisas. Há tempo para você se divertir. Há tempo de você ir na piscina. Há tempo de você trabalhar. Há tempo para você estudar. Há tempo para você ver televisão, para você namorar. Há tempo para todas as coisas. Inclusive, tempo para ler as escrituras. Deus te ama. E eu também. A palavra de hoje tem como título A Recompensa do Justo. Normalmente nós vemos a condição de recompensa para aqueles que são os vitoriosos. Segundo os padrões do mundo. Então, se você chega em primeiro lugar numa competição, você é ovacionado. Em segundo, nem tanto. Terceiro, ninguém se lembra. Mas nas coisas da vida não funciona dessa maneira. Em especial, para aqueles que são encontrados na palavra pelo Senhor como justos, há uma recompensa, ou várias recompensas. O texto de hoje está em Salmo 112, quero convidar você a abrir a palavra de Deus para que nós possamos ler a Santa Escritura do Senhor. Salmos 112. Salmo 112. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz, que se alegra, que se deleita nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno. Lembra do fruto do Espírito? Ele é benigno. Ele é misericordioso. Ele é justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos ele perecerá. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a Tua santa e bendita palavra. Nos ilumina, nos orienta, nos guia, nos dá a direção, Senhor. Mais uma vez, Pai querido, Te agradecemos pela possibilidade de estarmos meditando nas Escrituras. Entregamos, Pai, o nosso entendimento, entregamos o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor possa nos instruir, que o nosso coração, como um bom terreno, possa já estar, Pai querido, lavrado para receber a boa semente. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade, para trazer um recado santo ao meu coração, aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Nós trabalhamos em prol de recompensas, até o nosso amor, ele é um amor que busca algo em troca. Dificilmente nós amamos ou fazemos, ou melhor, de uma forma impossível, o ser humano ele não ama sem querer algo em troca. O único ser que consegue amar sem ter algo em troca, querer algo em troca, é Deus. Não é qualquer Deus. Porque a grande maioria dos deuses que não falam, não ouvem, não se movimentam, eles recebem farofas, pinga e toda sorte de coisas para que ele possa agir em seu favor. O Salmo 111, o Salmo anterior, ele louva a Deus pelas suas qualidades. E no Salmo 111, no Salmo 112, há o complemento do 111, que vem reconhecendo as qualidades do homem que é piedoso, do homem que é justo. Homem no sentido de ser humano. Nós agirmos segundo as Escrituras e segundo as suas ordenanças. O salmista elabora a ideia do temor do Senhor e a desenvolve descrevendo o caminho da vida do justo. Nossa justiça não é nossa, mas é uma justiça que é alicerçada na figura de Cristo. Nós não somos justos em nós mesmos, nós somos justificados em Cristo. E a partir da sua justiça, nós somos guiados num caminho reto. Como a maior parte da humanidade espera prosperar através de feitos maus e geralmente se esforça para enriquecer através do roubo, da fraude e todo gênero de injustiça, o profeta enumera as bênçãos que Deus concede àqueles que o adoram em pureza, a fim de sabermos que ao desejar uma vida reta, piedosa e moral, nós não perdemos a nossa recompensa. Às vezes a gente vê, ou melhor, a gente sempre vê nos noticiários a figura das pessoas se enriquecendo de uma maneira ilícita, querendo levar vantagem no seu próximo. E nós nos indignamos, mas nós fazemos semelhantemente. Nós procuramos, de alguma maneira, sempre levar vantagem. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Mas Deus diz que para aquele que permanece no caminho, Deus fala para aquele que procura ser um homem, um ser humano moral, ele tem recompensas. Talvez não sejam as recompensas que você quer. Talvez não sejam as recompensas que o mundo promete. Mas são as melhores recompensas que você pode receber. O primeiro versículo de 3 que nós vamos meditar é Salmo 112, 1, que diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos. O salmista começa com a expressão familiar conhecida, aleluia, louvado seja o Senhor. Inicia esse salmo e põe a adoração, antes de fazer uma descrição do que é um verdadeiro adorador, antes que ele explique o que esse adorador tem que fazer para ser considerado um adorador, ele coloca uma expressão de adoração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer, alegria. Em outro versículo, a palavra de Deus diz: Quanto você ama as Escrituras, é quanto você se dedica a ela. Aonde está o seu coração, aí está a sua paixão. No que você dedica mais tempo? Ali está o seu ídolo. Ali está a sua paixão. Embora o profeta comece em adoração, aleluia, ele tem em vista algo muito mais profundo do que a convocação dos fiéis a um louvor divino. Praticar a perversidade e dar continuidade à injustiça em todos os aspectos gera infelicidade às pessoas. E embora a integridade ela seja exaltada, dificilmente um em cada 100 pessoas a busca. Todos imaginam que serão infelizes se não lançarem mão de tudo que passa na frente, como seu despojo. Então a ideia do mundo, que o mundo fala é: a coisa passou na sua frente, você tem que agarrar. Não importa se você precisa. Não importa se é justo ou injusto. É uma oportunidade que está passando na sua frente. Agarre essa oportunidade. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós temos o exemplo da década de 80, do jogador famoso da Copa de 1970, que ele falou, estava fazendo uma propaganda, acho que era um cigarro, e ele falava que você tem que levar vantagem em tudo, certo? E isso impregnou no coração do brasileiro, de tal maneira que tudo que é possível fazer, ele faz para levar vantagem. Se você tiver a oportunidade de ir para o exterior, eu já fui uma vez para os Estados Unidos, e lá eu observei que os brasileiros não são bem vistos, porque o brasileiro ele vai no hotel e ele rouba a toalha. O brasileiro ele vai num lugar que é para tomar um refrigerante lá, que é um copo, você compra um copo, você pode tomar quanto você quiser, e eles estão em três, ele pega um copo só, porque eu vou economizar, e ele quer levar vantagem em cima do outro. Tudo o brasileiro quer levar vantagem. Nós, como brasileiros, nós temos essa sina no nosso coração, que não vem de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não molda a sua vida segundo os padrões do mundo, segundo os padrões dos seus amigos. Jovens e adolescentes têm essa tendência para eu receber o aval, a aceitação das pessoas que estão à minha volta. Eu aceito aquele tipo de coisa. É onde se inicia o uso de drogas, é onde se inicia o consumo de bebida alcoólica, com o sentido de você ser aceito. Hoje não tanto, mas antigamente mais, você tragava o primeiro cigarro, graças a Deus fui livre disso, você tragava o seu primeiro cigarro para que as pessoas elas pudessem falar assim: olha, ele também está conosco, era um símbolo. A palavra de Deus diz: não se conforme, não pega forma, não seja igual, não seja semelhante, seja diferente. Não queira levar vantagem em tudo, seja justo. Em oposição a isso, o profeta nos diz que o mais vantajoso é esperar a ação amorosa de Deus. E não aplicar todo tipo de injúria. E dar continuidade a todo tipo de injustiça ao nosso alcance. O profeta fala: para. Uma coisa que nós gostamos de fazer, furar fila, é uma atitude injusta. Pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. A pessoa ela está lá na fila e você quer de alguma maneira pular. Isso acontece quando um ente querido está com um enfermo, aí você, ninguém consegue vaga, aí você vai lá e mexe os pauzinhos para que o teu ente querido seja tratado, o outro que se lasque. Quem estava na fila para entrar naquele negócio, você não está preocupado, você está preocupado com o seu. Pastor, você não faria o mesmo? Pecaminosamente faria. Mas não está certo. Nós somos levados a esse contexto de furar fila todo o tempo. Eu estou com uma causa na justiça, e aí eu entrei lá no site, não consegui, fui lá na Receita Federal, e o fiscal falou para mim assim: olha, faz assim, entra por cá, abre uma reclamação na ouvidoria, que ele vai pegar o teu processo que está lá embaixo e vai colocar em cima. Não é justo. E os outros? O temor do Senhor anuncia a proclamação de uma bênção em prol de tal pessoa. Que pessoa? Aquela que é mansa, aquela que busca justiça, cuja principal distinção é o seu deleite nas ordenanças de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Faça aquilo que está nas suas mãos, mas não fura fila. Talvez o título da palavra melhor seja: não fure fila. Ao colocar diante de nós a esperança segura da recompensa, o salmista nos chama de volta à prática da bondade e da benignidade. E o salmista fala assim: é garantida a sua recompensa. Você não é obrigado a se amoldar ao mundo. Haja conforme as escrituras. Volte às antigas práticas. Continue agindo como você agia no passado. Falava hoje pela manhã, não é do meu tempo, mas a gente vê nos filmes, aqueles homens muito bem trajados, com seus chapéus, as cartolas, eles passavam e cumprimentavam as senhoras, os senhores. Bom dia, boa tarde. Havia educação, havia manifestação de respeito. Nós temos que voltar às velhas práticas. Nós temos que voltar à ação de amor segundo as escrituras. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, o Senhor exorta uma das igrejas da Ásia, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você não está mais agindo como você agia. Quando você recebeu Cristo no seu coração, você era temeroso em fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Hoje, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti. Moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Peia. Peia. Não quer dizer que toda queda que você toma tem esse significado. Mas muitas delas têm. Deus fala, não faça isso. Você vai e faz, peia. É assim que corrige. É assim que age. Deus age. Ele manda os seus profetas. Ele manda as escrituras. Quando os filhos e filhas não ouvem, não atendem, peia. E aí nós reclamamos. Na segunda sentença do versículo, e se compraz nos seus mandamentos. Mais difícil do que a primeira frase é a segunda. Nós temos que nos alegrar nos mandamentos do Senhor. O profeta especifica em que consiste esse temor de Deus. O que consiste você ter o temor do Senhor? Se agradar os seus mandamentos. Não é movimentos religiosos. Não sei se já passou, ainda vai ter, tem lá a marcha para Jesus. Que aí vai, não tem problema. Mas mais importante do que aquilo é você agir como um cristão no dia a dia. Colocar faixinha na testa é fácil. Colocar camiseta no peito é fácil. Andar uma hora gritando Jesus, Jesus, Jesus é fácil. Eu quero ver você viver no dia a dia fazendo isso. É isso que Deus espera. Que você mude no seu dia a dia. É facilmente observado no mundo que a lei de Deus é desprezada pelo gênero humano. Nada é mais comum do que fingir temor a Deus. E nós vivemos numa época que ser cristão evangélico é uma moda, é um status. O que, que você é? Eu sou evangélico. E você enche a boca, e a sua boca, ela não fala, ela fala de algo que você não vive. Essa impiedade é bem rejeitada pelo profeta. Quando ele reconhece que só pertence ao grupo de adoradores de Deus, aquele que se esforça para guardar a sua lei. Não adianta você declarar que é filho se você não guarda a lei. Se você não executa os seus mandamentos. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas é esse que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A forma de você demonstrar o amor seu por Deus, pela sua palavra, é cumpri-la. Não é ter ela no carro, ter uma prateleira cheia de Bíblia. Não é isso. Carteirinha de igreja não muda nada. E esse temor tem que se dar com alegria. Em outras versões, a palavra usada é o deleitar-se. Você pensa na coisa que é mais prazerosa para você. É o que o profeta fala da palavra. É o que nós trabalhamos até a semana passada no Salmo 42. Assim como a corça anseia por água, assim tem um sede pela palavra. O profeta ele faz distinção entre o empenho voluntário e solícito para guardar a lei e aquilo que consiste em mera obediência servil e compulsória. É possível você guardar a lei e não agradar a Deus? Sim. É só você fazer na marra. É só você fazer por obrigação. Quando João Batista recebe aqueles homens fariseus para serem batizados, ele olha e fala: raça de víboras, quem ensinou vocês que sendo batizado vocês têm a vida eterna? Quem ensinou vocês? As pessoas elas acham que rituais religiosos eles trazem a salvação e não trazem. Mateus 21, 28 e 29 fala de uma história interessante. Um pai tinha dois filhos. E ele chegou para um filho e falou assim: filho, vai para a vinha, vai trabalhar. E ele falou: eu vou, papai. Pode ter, pode dizer que eu vou. E não foi. Ele chegou para o segundo filho e falou: filho, vai para a vinha. Ele falou: não vou. Estou cansado. Vou jogar videogame. E aí ele se arrependeu e foi. E a pergunta que foi feita é: quem que agradou o pai? Aquele que foi pronto em dizer que ia e não foi? Ou aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi? Nós somos, temos que ser como o segundo filho, em que nós somos rebeldes por natureza, mas que nós nos arrependemos e mudamos nosso comportamento. Devemos, pois, abraçar alegremente a lei de Deus, fazendo isso de tal maneira que o amor por ela, com toda a sua doçura, se sobrepõe a todas as fascinações da carne. Do contrário, a mera atenção a ela será totalmente sem valor. Se você tem a vida cristã como um status, não vale nada. Se você não consegue ler um capítulo por dia, você está longe de ser cristão. Eu ouso dizer que você, se não corrigir, você vai para o inferno. Porque se você não se alimenta da palavra, você está se alimentando de outra coisa. Ai, pastor, eu não consigo. Não consegue uma pinóia. Lógico que consegue. É só você ter força de vontade. Porque se eu chamar você para ir para viajar ou para um churrasco, você acorda. Se eu chamar você para uma diversão, você vai. Agora, quando é o Senhor, não. É interessante como nós temos esse sistema de valores em que nós olhamos para as coisas do Senhor como sempre em segundo plano. Sempre parece que vai dar tempo de você fazer de novo. Mas não é bem assim. Eu tenho mexido no meu coração, qualquer hora eu vou trazer essa palavra, que é a parábola das viúvas
Nécias.
Viúvas Nécias. É você esperando.
Virgens
e Nécias. É você esperando. Daqui a pouco. Ai, hoje eu não consigo, pastor. Eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos, eu não consigo acordar cedo. Você não tem vergonha? Você não fica envergonhado de não conseguir separar um tempo para o Senhor e dizer que você está cansadinho? Marca uma balada para ver se você não vai. Marca uma festa. Marca uma reunião de oração na igreja. Vamos ver quantos comparecem. Marca um churrasco. Eu converso com a minha mãe e ela fala que uma das dificuldades da igreja dela é isso. Os membros são poucos. Marca uma festa. Lota. Eu convido todo mundo. Convido até quem eu não conheço. Por conseguinte, uma pessoa não pode ser considerada uma genuína observadora da lei se não chega a esse ponto. O deleite que ela tem na lei de Deus torna-se em uma obediência prazerosa. Por que eu insisto tanto para você ler as Escrituras? Para que você se acostume com isso. Essa semana, com muita alegria, a Rayane, ela conseguiu ler o Novo Testamento pela primeira vez. E ela falava assim para mim: pastor Paulo, eu não conseguia ler um capítulo. Hoje eu já posso dizer, eu li o Novo Testamento inteiro. Que bênção! Que crescimento! Se você lembrar dela um tempo atrás, ainda tem falhas, ainda tem erros, ainda tem as explosões, mas está no caminho certo. Está lutando. Está lutando. Faça dia, faça sol, vou ler. Vou ler. Vou ler. Salmos capítulo 1, verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que que você não medita nas Escrituras? Porque você não tem prazer na leitura da palavra. É chato para você. É mais fácil ver Netflix, ver as contendas, ver os assassinatos, ver os adultérios. E isso você gosta. Isso o ser humano gosta. Mas quando você começa a ler as Escrituras da sua... Resumindo, o profeta, ao afirmar que os adoradores de Deus são felizes, nos guarda da terrível ilusão que os ímpios praticam contra si mesmos. Eles imaginam que podem colher alguma felicidade da prática do mal. Esses homens que nós vemos nos jornais, que roubam, que defraudam as finanças públicas, que trabalham com drogas, vendem milhões, milhões, andam de carrões e jato, o destino deles está preparado. Eles não são felizes. podem ter momentos de alegria, mas eles não são felizes. Salmo 112, verso 2 e 3, os dois últimos versículos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Com o propósito de confirmar a declaração do verso anterior sobre a felicidade do homem que teme a Deus e se deleita nos seus mandamentos, o profeta enumera as evidências da benignidade de Deus, que ele costuma conceder aos seus verdadeiros adoradores, porque sempre no nosso coração fica. Qual a vantagem? O que eu ganho com isso? Ele vai falar. Ele não só simplesmente diz que você vai ser bendito, que você vai ser recompensado, ele vai falar pelo menos duas coisas que eu separei, duas coisas que são para aqueles que são justos, para aqueles que buscam o caminho da justiça. Em primeiro lugar, o salmista diz que a bondade paternal de Deus não se resume exclusivamente ao próprio adorador, mas se estende à sua posteridade. Quando você age com justiça, os seus filhos são abençoados. Os seus netos são abençoados. Salmo 119, 90 diz: a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Você que é jovem, as pessoas elas vão lembrar de você daqui a 100 anos. Bom, a partir daquela vida, a nossa família mudou. Aquela destruição mudou. O meu filho não viveu o que eu vivi. Não foi abusado. Não fui violentado. Não teve agressão no lar. Tem amor pelo Senhor. É um privilégio. Outro texto, em Êxodo 34, verso 7, diz: tenho misericórdia de 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Você entende como se estende a bênção do Senhor pela tua ação hoje? Talvez você não colha, mas os seus filhos colhem. Os seus netos vão colher. Seus bisnetos vão colher. É muito forte isso. Não é algo que fica relegado aos seus 70, 80 anos de vida, mas se estende. Eu vejo a figura do irmão Cláudio, do irmão Laodiceia, vejo a figura do papai da irmã Laodiceia, quando ela conta a história da como era o papai dela, e eu vejo essa história. Foi bênção lá. Foi bênção na vida da Laodiceia. Está sendo bênção na vida da Glenda, vai ser bênção na vida dos filhos. Você entende esse derramar da bênção do Senhor? O privilégio, a recompensa de você ser bendito?
Amém.
Entretanto, que pena que tem um entretanto. Entretanto, visto que não pouco se dispõe a perverter essa doutrina, aplicando-a como um padrão de troca, segundo o qual Deus é obrigado a dar os seus favores temporais, é oportuno ter em mente que eles ocorrem de acordo com a vontade de Deus. Algumas pessoas, elas vêm para isso, veem isso, e falam: então eu vou fazer tal coisa, porque eu dou, ele me dá, eu abençoo, ele me abençoa. Não é assim que funciona. Você está na religião errada. Talvez uma religião afro seja melhor para você. Talvez uma religião em que você oferece coisas para receber outra em troca, e tem várias. Tem muitas igrejas evangélicas, inclusive, que trabalham dentro dessa vertente. É o carnê disso, é o carnê daquilo, é o irmão passando mal, está precisando de fazer uma operação, então nós temos que fazer uma ação entre amigos, o irmão é obrigado a dar o laptop dele para levantar recursos, porque os irmãos da igreja não conseguem abençoar sem receber algo em troca, sem essa motivação. Às vezes ocorre que muitos dos servos são oprimidos por pobreza e carência. Têm de suportar o peso das enfermidades. São acossados por diversas calamidades, vivem em constante perplexidade, mesmo assim são servos. Você tem que entender que não é sistema de troca. E aí eu mostro para você pessoas que, apesar de serem servos, serem dedicados, sofrem. Temos a nossa irmã Lourdes e nosso irmão Diene. Há quanto tempo elas padecem disso? Quanto tempo? Quer dizer que porque elas padecem, elas estão fora da graça do Senhor? Não. Não. Você está enganado. Elas sofrem e padecem coisas que você não conseguiria suportar. E sobre a vida delas é a graça do Senhor superior do que a sua e a sua. Porque você não tem que passar o que elas passam. É necessário ter em vista esse princípio. Às vezes Deus outorga generosidade mais grandemente e outras vezes mais restritamente, de conformidade com o que Ele percebe ser o melhor para os seus filhos. A doença, ela pode ser uma bênção. Ela procede na permissão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Titia faleceu há 3 meses e pouquinho, ainda meu coração se entristece, mas eu tenho que entender que foi um propósito de Deus para libertá-la do sofrimento e para nos fazer crescer como igreja. A partir do falecimento dela, as pessoas elas começaram a se colocar mais à disposição em relação a dízimos e ofertas, e nós temos mantido a arrecadação da nossa igreja, mesmo sem aquela a bênção dela. Nós crescemos. Não consigo enxergar, mas tem que ter um propósito na enfermidade da nossa irmã Diene, da nossa irmã Lourdes, em que elas sofrem e padecem. E elas vão sendo forjadas no Senhor, e Deus as sustenta. Deus ele não dá suas bênçãos à revelia, parece que Deus ele sai semeando para qualquer lado. Não, Ele semeia na medida certa para quem Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Aquilo que acontece na nossa vida é segundo o propósito de Deus. Não adianta se amarrar. A permissão é de Deus. É claro que você não tem que aceitar de bom grado e ficar todo felizão, né? Eu não consigo fazer isso. Mas entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Apesar da aparente realidade de abandono, o justo e a sua descendência são abençoados. É a palavra dele. Com frequência, Deus frustra as esperanças vãs dos ímpios, que têm como único objetivo impor regras ao mundo e elevar seus filhos a posições de riqueza e honra. Deus vê o plano dos ímpios e Ele quebra eles. Às vezes Ele permite que dê continuidade. Enquanto a partida, como os fiéis se satisfazem em criar seus filhos no temor de Deus e se contentam em viver com modéstia, Deus, como que com mãos estendidas, os engrandece. As pessoas elas conseguem aprender a viver na dificuldade e glorificar ao Senhor. E Deus os honra. Esther capítulo 6, verso 3, conta uma história em que Mordecai, lá em Esther, ele salva o rei, e anotado no livro real, e ninguém fez nada. Em certo momento, o rei acorda e vai ler a lei lá dos escritos lá, ele fala, esse cara aqui que me salvou, o que foi feito contra com ele? O cara olhou para ele e falou assim, nada, nem obrigado nós demos. Ah, é? Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. E ele falou assim, então vamos lá. Deus moveu o rei no momento certo, para que Mordecai fosse honrado. Isso não ocorre de forma instantânea. Esse agir de Deus, ele não é instantâneo. As pessoas inexperientes, elas são treinadas gradualmente, por meio de benefícios temporais, a fim de nutrirem uma esperança mais sólida. Você vai recebendo porções, é aquela visão do soro, gotinha, ó. Você vai sendo hidratado aos poucos. Aos poucos você vai crescendo. Você recebe um pouco, você lida com aquilo, você recebe uma outra quantidade, e assim por diante. 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo fala da dificuldade daqueles que recebem e não crescem. Não querem crescer, estão satisfeitos naquela condição deles. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Você passa por uma luta e dificuldade, aprenda o que você tem que aprender naquilo, porque senão você vai passar de novo. Pastor, misericórdia, mas é assim. Se você entrar numa escola, uma escola correta, e você não estudar durante o ano, sabe o que vai acontecer no final do ano? Você vai fazer de novo. Não é maldade. Ah, o diretor é mau. Não, você não tem capacidade para você avançar. No sistema escolar é assim. Você acha que no sistema de Deus ele vai te passar para frente? Para você lidar com uma coisa mais forte, mais pesada? Podemos observar que não é incomum, não é incomum, que piedosos santos passem fome, vivam em carência e tenham apenas o básico para sobreviver. Certa feita, em João capítulo 9, verso 2 e 3, Jesus e os discípulos estavam andando e viram um rapaz cego. E a cegueira, dentro do contexto daquela época em especial, era visto como um juízo de Deus. E os discípulos olham para Jesus e falam: quem pecou para esse rapaz nascer cego? Foi ele ou foi seus pais? Jesus fala: nem ele, nem os pais. Ele é cego para que se manifeste a glória de Deus. Você padece por outras dificuldades para que se manifeste a glória de Deus. Minha titia faleceu dia 12 de julho para que se manifeste a glória de Deus. André e Ivane estão com Covid para que se manifeste a glória de Deus. Claro que nós não temos que nos acomodar neste conceito e não fazer aquilo que nos é devido. Mas entenda que aquilo que acontece com os filhos e filhas de Deus é pela vontade do Senhor. Não adianta se amarrar, não. Não adianta. Você pode amarrar à vontade. Mas vai acontecer segundo os planos dele. Qual a vantagem, então? Qual a vantagem? Os bons e sinceros, eles são satisfeitos com a sua condição humilde. Enquanto nenhuma porção, por maior que seja, mesmo na extensão do próprio mundo, satisfará o ímpio. Uma das bênçãos é você se satisfazer. Não é se acomodar. Diferente. É se satisfazer. É você estar perante um arroz com os olhos, o ovo, e você olhar e falar assim: que delícia. Não precisa postar no Facebook, no Instagram. Não precisa colocar lá assim: se você é humilde, come pão com ovo. Não, não é isso. Mas você olha para aquele alimento e você fala assim: que delícia. Você abre seu armário e põe aquela camisa: que cheirosa. Entenda que as pessoas que não têm satisfação, elas sofrem. Mas quando você tem Deus no coração, Deus, ele coloca no seu coração a satisfação de você, com aquilo que você tem, você está satisfeito. Não é comodidade, não é se acomodar, não é ficar sentado na rede, acordando 10 horas da manhã, não é você não ir trabalhar, não é nada disso. É você ser satisfeito com aquilo. A gente tem dentro da nossa igreja muitas pessoas que trabalham com venda de flores. Em alguns momentos de cristianismo exacerbado, eu via eles falando assim: olha, eu vou até tal hora, Senhor. Se o que eu vender está ótimo. E aí vendia, aí saía alegre. Ó, aquilo que o Senhor me deu. E aí Deus fazia prosperar. Ô, alegria! O velho ditado se mantém verdadeiro. O cobiçoso quer aquilo que tem e o que não tem, porque ele não é dono de nada. E ele é escravo da sua própria cobiça. Aquele que quer muito, ele não é satisfeito com o que ele tem. Nunca vai ficar satisfeito com o que ele tem. Aquela figura do homem lá de Lucas, ele olha os seus celeiros, olha a sua colheita e fala: não vai caber, destrui tudo. E aí constrói aqueles celeiros enormes. Agora eu guardei, agora eu tenho, agora eu vou me divertir, agora eu vou me alegrar. Louco, hoje você vai morrer. Você não vai aproveitar nada. O salmista finaliza este verso dizendo: e a sua justiça, ela dura para sempre. Olha que bênção. Essa prosperidade, essa bênção sobre as suas gerações é para sempre. A sua satisfação, ela é para sempre. A justiça de Deus é para sempre. Você anda diferente dos padrões do mundo. Você é satisfeito com aquilo que você tem. Não há um privilégio maior nos dias de hoje do que você ser satisfeito. Hoje, você olha, estava vendo lá na televisão, o cara: ai, fulano, eu ouço você porque eu sou depressivo. O outro é porque está com tal problema. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Eu sou... Gente, não há satisfação. As pessoas cada vez mais são insatisfeitas consigo mesmo. As mídias sociais trazem padrões físicos que não são reais. São fotos trabalhadas em programas em que tira a gordurinha dali, tira dali, e eu não tenho problema nenhum em você querer ser bonito ou bonita, não há problema. O problema é você usar aquilo como a única regra para você. E as pessoas, elas não conseguem atingir esse padrão de riqueza, esse padrão de espiritualidade, esse padrão... E ficam insatisfeitas consigo mesmo. Com Cristo você é satisfeito? O salmista finaliza esse verso dizendo: a sua justiça dura para sempre. De fato, isso constitui a verdadeira e apropriada diferença entre o santo e o ímpio. Porque o ímpio pode durar algum tempo. Ele pode acumular riquezas. Contudo, isso muda num instante. Deus, ele é aquele que levanta reis e derruba presidentes. Ageu capítulo 1, verso 9, parte A do versículo diz: esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando você trouxe a casa, eu, com um sopro, dissipei. Você não tem nada. As pessoas que estão aí com lanchas, com Ferraris, tudo de dinheiro desviado, vão pagar. Não tem paz no coração. De uma hora para outra estão na cadeia. E vemos diariamente que o que foi adquirido por violência e fraude se torna presa e propriedade de outros. O ladrão, ele é roubado por outro ladrão mais esperto. E o que ele tinha vai embora e ele fica sem nada. E os fiéis? E aqueles que buscam a justiça de Deus? Mas para os fiéis, a sua integridade é a mais segura garantia de serem preservadas as bênçãos divinas. O gasolina pode aumentar. O plano social pode dar errado. A Covid pode vir, Covid vezes 19, pode vir a Covid 20, derrubar tudo. A palavra de Deus diz: 1.000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não é atingido. Nunca vi um justo mendigar o pão. A sua geração, ela é bendita, de eternidade em eternidade. As promessas do Senhor estão nas Escrituras, mas elas são para os filhos. Arrependa-te do teu caminho. Corrige aquilo que você tem feito. Para dessa criancice de que você não consegue, não dá conta, ui, 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 ai, 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 isso não vai resolver nada. Não deixe ser entregue pelos planos do mundo, pela forma do mundo, mas se adeque segundo a forma de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai, porque não somos justos em nós mesmos, mas somos justos, Pai, através de Cristo Jesus. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida no Teu altar, pedindo a Ti, Pai querido, que nós possamos saber ser bons dispenseiros do nosso tempo. Há tempo para todas as coisas, que nós saibamos, Pai, separar também o tempo para o Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos guarde, nos protege. Oro em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço você porque você esteve este dia mais uma vez comigo, me dando a oportunidade de pastorear. Mais uma semana está para se iniciar. Uma semana de trabalho, de dificuldades. Se cuide. Faça exercícios. Se alimente. Durma. Não excessivamente. E busque ao Senhor. Quarta-feira nós temos nossa reunião de oração. Às 20 horas. Você é convidado para estar conosco. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse dia, na Tua presença, pelo Teu amor e a Tua graça. Pedimos que o Senhor possa estender os Teus benefícios da semana que se passou para esta nova semana e que nós possamos, Pai, na quarta-feira nos reunirmos para oração e que possamos nos encontrar novamente no domingo para louvar, adorar e bendizer o Teu nome. O amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Tenha um restante de noite abençoado. Que Deus abençoe amanhã o seu dia.